São 11 horas e 9 minutos, nós seguimos aqui com o Temática, levando informação para você a respeito da estiagem. Hoje aqui com uma equipe grande no estúdio da tua Rádio Cacique, estamos recebendo o secretário municipal do Planejamento aqui da Lagoa Vermelha, Idenir De Geroni, o coordenador da Defesa Civil, Admilson Ferreira da Silva, também o gerente da Emater, Josmar Veloso, e o gerente da Corsan, José Alduir da Luz Costa, para nós falarmos sobre o decreto que saiu. O decreto de situação de emergência em razão da estiagem foi assinado na última quinta-feira, no final do dia, pelo então prefeito em exercício, Éder Piardi, né, que segue aí na prefeitura enquanto Gustavo Bonotto está em férias. E esse decreto apresentou alguns dados que assustam, porque a chuva causou prejuízos gigantes aí para a agricultura e também coloca em xeque o abastecimento de água da população, dessa água que é para o consumo humano. Então vou cumprimentar aqui os meus entrevistados, secretário Idenir De Geroni, bom dia para o senhor, tudo bem?
Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes. Não é corrigindo, mas só para ajustar a informação, é a Secretaria de Administração a minha hoje.
Tá certo, secretário do Planejamento é a Fabiana.
Isso, a Fabiana que me substitui.
Cometi um equívoco aqui, desculpe.
Obrigado.
Da Administração também seja bem-vindo, Josmar Veloso, bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes da tua rádio, bom dia aqui o secretário De Geroni, o José Alduir representando a Corsan, o Admilson aqui da Defesa Civil. Vamos trazer algumas informações aí do que a estiagem nos causou de prejuízo até o momento.
José Alduir, gerente da Corsan, também seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da tua rádio aí. Cumprimento aí os companheiros da mesa aqui também, né? Enfim, é um prazer sempre falar contigo, Ricardo, e com os ouvintes aí.
E o Admilson Ferreira da Silva, que é o coordenador da Defesa Civil e que teve um papel central, assim, né, Admilson? Porque é a Defesa Civil que recebe os dados desses outros órgãos aqui do município para elaborar o decreto de situação de emergência. Seja bem-vindo mais uma vez.
Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cacique. Também cumprimentar os meus colegas aqui da mesa de trabalho, que foram informações muito importantes, né, a que eles nos repassaram, e também ao trabalho aí do secretário De Geroni na elaboração do decreto de situação de emergência.
Vou começar, José Alduir, contigo, porque a gente fica naquela expectativa de que essas chuvas aqui melhorem pelo menos o problema desse volume de água necessário para o consumo humano aqui na cidade, né? Qual é que foi o impacto dessas últimas semanas, desses últimos dias com precipitações aqui em Lagoa Vermelha?
Infelizmente, Ricardo, não foram significativas, né? São precipitações aí que até ajudam, né? Colaboram, mas não resolvem a questão nossa aí, sabe? A questão do volume. É interessante sempre a gente comentar que o Rio Passinho Fundo, a gente depende da vazão do rio, né? Tem uma barragem de nível, né? E as precipitações foram pequenas, né? Foram significativas, principalmente para a questão agrícola, mas para a questão da água ainda, infelizmente, não deu o retorno necessário. E nós temos aí, inclusive, um déficit muito grande, né? Porque a gente vem tendo precipitações abaixo da média aí nos últimos 3 anos, né? Então, realmente, isso é muito complicado, né? E a gente fez um chamamento para a comunidade deu esse retorno, né? E mais umas ações que a gente fez lá, aumentando o nível do dique lá da Corsan, nos dá hoje uma situação de estabilidade. Os últimos 15 dias, mais ou menos, a gente está mais ou menos numa situação estável, né? Mas ainda é preocupante, né? Se nós não tiver nos próximos 15, 20 dias precipitações significativas, fica o alerta para a comunidade aí para a questão do abastecimento.
A Corsan continua captando água lá no Rio Lajeado dos Ivos, José?
Não, na verdade nós noticiamos que ia iniciar, Ricardo, e não se confirmou isso, né? A gente está preparado para isso, fez lá um ponto de captação, se organizou, comprou os materiais que precisava para fazer essa captação, né, para a gente trazer com caminhão-pipa, mas acabou não se confirmando, sabe? Assim, porque a gente entendeu que não era o momento ainda, porque se a gente trouxesse, a gente ia estar fazendo um desperdício aí. Uhum. Então, a gente está preparado para isso e torce para não usar, né?
Se acontecer, aí pega água lá e larga na barragem?
A ideia é nós buscar de caminhão-pipa lá, trazer direto na estação de tratamento para a gente tratar ela aqui e distribuir. Né? Então, não é largar mais na barragem que a gente fez no passado. A gente entendeu que aí há uma perda também, né? Você acaba sofrendo a evaporação, infiltração, enfim, né? A gente trazendo na estação de tratamento seria muito mais eficaz, né? Então, a gente está trabalhando com essa metodologia. Mas ainda nos temos uns dias, né? Vamos dizer assim, né? Para que a gente faça uso dessa água aí do manancial do Lajeado. Imagino que a gente, se confirmando aí as precipitações que está se divulgando, a gente não vai precisar usar, mas enfim, a comunidade é parceira e continua aí a situação de alerta.
Com certeza. A expectativa é um pouco melhor para essa semana. A Kátia Valente trazia a previsão de que hoje não, mas a partir de amanhã as chuvas retornem aqui para a Lagoa Vermelha. E aí no interior, sim, situação bem preocupante também, perdas de 30% na produção de soja, 35% na produção do milho, 35% na produção do milho silagem, 30% na produção do leite, né, porque impacta também a alimentação dos bovinos, e 20% na produção de bovinos de corte. É o problema que a estiagem causou para o setor da agricultura. Para o consumo de água humano também na região do interior, 10% das propriedades do interior da Lagoa Vermelha também precisaram dessa assistência. São dados levantados pela Emater. Hoje temos aqui o chefe da Emater para também, Josmar, tentar desenhar o que acontece depois dessa chuva aí. Reduziu o prejuízo? Fez alguma diferença? Não tem mais volta que já foi perdido? Como é que é?
Assim, Ricardo, alguns dados eles não têm retorno, né? Então, digamos, alguns prejuízos como a produção leiteira, né? Então, o que você deixou de produzir, aquele litro de leite, ele não retorna mais. A questão da produção de grãos, as lavouras de milho que foram plantadas, né, no início de plantio, né, que estavam em fase de polinização, enchimento de grãos, também já foram definidas, né, as produtividades. Então, em cima do que a gente tinha de estimativa, a gente colocou um percentual de perdas. É lógico que o município tem regiões que foram mais afetadas, né? Então ficou bem manchado em todo o município. Algumas regiões terá uma produtividade média, né, relativamente boa, e algumas regiões praticamente o milho se perdeu muito mais que 50%. Então a gente tentou fazer uma média entre as regiões que mais perderam e as demais. No caso da soja também a gente vem acompanhando, que é uma cultura plantada um pouco mais tarde, as áreas de restevo um pouco mais tarde ainda, então aí início de dezembro, final de novembro para frente, então elas estão em fase de floração, então pode agravar ainda mais a situação, ou pode com essas chuvas agora, se ocorrerem chuvas mais regulares de agora em diante, melhorar um pouco a produtividade. Mas esses dados até o momento, eles, digamos assim, não teriam um retorno, as perdas já são, digamos, computadas, né? Então o município deixa de receber, os agricultores deixam de ter em sua mão, né, esse valor aí de 205 milhões, a gente calculou em torno disso. Na questão da produção de leite e de corte, as pastagens tiveram uma redução maior que 50%, né? Então teve a redução de produtividade, porém a redução de oferta de forragem foi muito grande. Então o pessoal acabou utilizando a silagem que tinha, né, na propriedade, já estocada para início de inverno. Então, essa estiagem, nós já vemos aí de praticamente 3 anos, né, de estiagem em algumas regiões do município. E isso, ela não é, os dados da estiagem, elas não são só no momento, né? Então, elas refletem ao ano todo. Então, o produtor acabou gastando esse alimento conservado agora e vai, durante o decorrer do ano, necessitar de um outro alimento conservado, né? Então, aumenta o custo de produção e o preço do produto, ele praticamente se manteve estável. É, então, por governo, isso a gente considera um prejuízo que não tem como reverter, né?
O governo do estado até anunciou a reabertura de um programa que eles têm para esses agricultores que pretendem adquirir sementes para cobertura, né? E vem pasto para o gado também. Tem efetividade essa medida também, Josmar? Supre essa falta de alimento também para o futuro?
Sim, ele auxilia, né? Eles vão ter um rebate, né, no programa de troca-troca de sementes, né? Então, que o pessoal recebeu. Está aberto agora o de sementes forrageiras de inverno, então o pessoal que puder, né, participar aí junto ao sindicato, procure. A gente, inclusive, colocamos, né, 6 mil quilos de semente de trigo de duplo propósito, então a gente quer incentivar o pessoal a utilizar tecnologias de ponta para pastejo e também produção de silagem no período de inverno. Então nós já tivemos experiência de 2 anos, né, de estiagem, onde o período de inverno auxiliou bastante os produtores na produção desse alimento conservado. Então produz a pastagem, né, faz o pastejo e ainda faz a silagem, se precavendo um pouco da cultura de verão. Então reduz um pouco a área de milho e pode ter esse estoque de alimento conservado nesse período de inverno, que aí o risco fica menor, né? Dificilmente você colhe pouca forragem no inverno, né? Então, geralmente, chove um pouco mais, né? Tem uma oferta maior de forragem.
Só para eu entender bem, compra agora e deixa para plantar?
Essas para plantio agora no inverno, né? A partir agora de março, de 20 de março em diante, já inicia o plantio dessas forrageiras de inverno.
Nas condições hídricas, não tem risco também para essas culturas? Ou...
O risco é menor, né? Digamos, elas têm, já vai ter uma temperatura mais amena, né? Então, um pouco de umidade, já elas conseguem ter germinação e desenvolvimento adequado.
Certo. E a Prefeitura, Edenir de Geroni, Agora, com o decreto de situação de emergência, quais são as medidas que passa a tomar? Porque esse decreto ele libera também algumas licitações, né? A burocracia reduz.
Bom, Ricardo, só para contextualizar um pouco, nós fizemos o decreto 9.022 da situação de emergência, né? Após a reunião que nós tivemos com o Zé Alduir e com o prefeito, aí nós buscamos as informações junto às outras partes, e aí foi concentrada as informações junto ao coordenador da Defesa Civil, e aí acabou resultando no primeiro decreto. Mas nós também já publicamos já o segundo decreto, que é de restrição de uso de água também. Mas, Ricardo, assim, ó, nós hoje buscamos, através de ofício, a homologação a nível de Estado, do decreto de situação de emergência, e governo federal também. Já nesses ofícios já foi solicitado todos esses auxílios e benefícios em detrimento da estiagem, como rebate de programas, isenção, algumas isenções, prorrogação de financiamentos, já estão previstos. Então, se for homologado, provavelmente o município seja beneficiado e os agricultores com essa situação também.
Certo. Admilson, como é que funciona essa homologação? Você, inclusive, recebeu aqui um representante regional da Defesa Civil para a revisão desses dados e depois enviar para a Prefeitura ter o embasamento, né, para decretar a situação de emergência. Demora muito para sair também a decisão agora do Estado? Qual é que é o trâmite?
Bom, Ricardo, nós recebemos, né, o Ricardo Bassan, ele é adjunto, né, da Coordenadoria Regional da Defesa Civil, ele fica localizado no município de Caxias do Sul, e quando os municípios da região da nossa CREPEDEC 9, que nós fizemos parte, quando a gente tem alguma decretação de situação de emergência, alguma coisa, eles vêm para nos auxiliar na captação das informações, e ele já faz uma pré-correção dessa documentação antes de ser enviado para o Estado. Por que acontece? Hoje nós estamos aí com vários municípios que decretaram situação de emergência na semana passada, na mesma semana que nós. Lá no município, lá na Defesa Civil Estadual, são 3 pessoas que analisam, né, toda a documentação para ir encaminhar para a homologação. Então, é claro que agora, nesse momento, a gente demora um pouquinho mais para que eles façam toda essa análise, digamos assim, mas com certeza, pelos dados que a gente já havia captado aqui no município, pelo que o Ricardo Bassan levantou, né, e viu conferiu a nossa documentação, ele disse que sem problemas, que a homologação é tranquila, e posteriormente a homologação do Estado é muito difícil que a União não reconheça, né? Então, às vezes eles pedem algum complemento de informação, porque às vezes o pessoal do Estado diz, isso aqui não precisa. Aí quando chega lá para a União, o pessoal diz, mas eu me restou uma dúvida aqui, precisa ser sanada, e a gente sempre faz alguma complementação documental. Mas isso, eu acredito aí que no máximo aí, uma semana a 15 dias, aí já estamos com o nosso decreto reconhecido e homologado.
Certo, Dejerone, então precisa dessa homologação para que as medidas passem a ser, alguns desses benefícios, digamos assim, dessas facilitações tenham efetividade.
Isso, aí o pessoal, muitos na área social e muitos também na área de receita, né, da renda do agropecuário, do agro, provavelmente sejam beneficiados com essas informações.
Certo. O senhor falou também sobre um segundo decreto que trata da utilização da água aqui em Lagoa Vermelha.
Isso é de praxe, né, Ricardo? Nós temos aí sempre uma dificuldade que o pessoal tome consciência rapidamente da situação da escassez de água. E então nós temos um procedimento posterior ao da estiagem, da situação de emergência, nós emitimos esse também para que sirva de uma forma educativa também, e também ela pode ser punitiva, dependendo da fiscalização e das denúncias que que o município acaba recebendo. Então é mais um decreto que já está publicado e deve ser cumprido também, como é uma medida preventiva de amenizarmos a situação de ausência de água.
Bom, o que o decreto prevê e quais circunstâncias, quais situações podem ser punidas aí?
Viu, nós temos aí a questão do uso da água tratada, porque nós já temos, em algumas situações, já o pessoal já tem armazenamento próprio de água da chuva, que não condiz com o que o decreto define. Então, isso é um uso próprio e está fora do decreto. Mas o que se trata de água tratada pela concessão da Corsan, e o pessoal continua utilizando para lavar imóveis, lavar automóveis, lavar calçadas, que for observado, isso sim é punido. Nós temos aí na legislação que prevê, mediante a fiscalização, lá o fiscal vai lá e determina uma multa.
Então, só pode usar água para uso essencial.
Exatamente.
Que seja, então, claro, para as atividades domésticas da casa e para o próprio consumo
humano.
E as lavagens, porque a gente sabe que tem algumas lavagens que utilizam, né, para carros e tudo mais. Algumas empresas dependem dessa água também.
Isso aí tá sendo restritivo. Isso aí eu acredito que se tiver um uso demasiado, um uso aumentado, isso vai ser constatado e o pessoal acaba indo lá e pedindo para o pessoal para reduzir esse consumo.
Só para ficar claro, já fica proibido a partir de agora?
Sim, já foi publicado o decreto.
Então, lavagens que utilizam da água da Corsã não podem funcionar?
Exatamente, tem que eles. Eles não vão parar a atividade deles, mas eles não podem consumir um volume elevado.
O José Alduir também aqui pode contribuir, porque vai pingar muita coisa lá para vocês, né, José Alduir?
Com certeza, esse decreto ajuda muito, né, Gerone? Ele coloca um pouco mais, né? Claro, a situação de dificuldade que a gente ultrapassa. E aí, demandado aí pela Defesa Civil, juntamente com o prefeito Bonotto também, a gente colocou um poço em funcionamento. Nós temos um poço do município, lá no Horto Florestal, que estava com bomba queimada, enfim, com problemas também na questão da coluna. E a Corsã resolveu esse problema semana passada, e esse poço vai servir principalmente para a questão das águas do interior. E essa questão das lavagens também, sabe? Se a gente tiver uma dificuldade ainda maior que a gente ultrapassa, esse poço pode também servir para isso. Aí se abastece essas lavagens, né, com um caminhão-pipa, que eles tenham condição de trabalhar, né? Porque é difícil também você chegar, sim, e dizer para uma empresa que ela tem que parar de funcionar, né? Então a gente está junto com o município, enfim, administrando isso, mas com certeza esse decreto ajuda bastante. Outra coisa importante, Ricardo, assim, o De Gerônimo falou, é a questão das pessoas que têm cisterna, sabe? Muitas vezes a gente já foi demandado aí numa denúncia de que está usando aí para lavagem de um telhado, enfim, a gente vai lá e constata que são pessoas que estão armazenando água da chuva.
Reuso.
Então, isso, reuso. É importante a pessoa que faz a denúncia, sabe? Pessoas que... É importante essa pessoa também, porque realmente ela está imbuída, ela está fiscalizando. Mas ter certeza que realmente essa pessoa não tem aí uma água de reuso, porque muitas vezes a gente chega lá e acaba se frustrando, né? Enfim. E acaba identificando um ponto positivo, né, que é essas demandas aí.
E tem esse constrangimento também, né? Perfeito. Da pessoa estar fazendo certo e aí chega uma equipe ali, fica complicado, né?
Ricardo, e o decreto este, ele nos serve por quê? Porque, dando uma visão geral, assim, nós temos há mais de 3 anos com produção de água abaixo, né? Não produção de água tratada, mas produção natural. Uhum. Nós só conseguimos tratar água que, de certa forma, a natureza nos produz, nos entrega. Então, nós temos isso, nós tivemos já uma estratégia da Corsã de aumentar a captação, o recalque lá de baixo.
Puxa mais para o lado aí.
O recalque lá de baixo com duas adutoras. Nós tivemos também frustrada a questão do armazenamento, a ampliação do armazenamento aqui na ETA, que a empresa acabou abandonando a obra, e também nos preocupa, né? E essa questão da população reduzir o consumo de água exatamente, porque nós não é que essa será a última estiagem. Nós teremos frequência nessa ausência de chuvas. Nos últimos anos nós percebemos que isso é muito mais frequente o nosso consumo não diminui de água, continua existindo. Uhum. E ainda nós temos uma perda no nosso sistema de água tratada. Nós tratamos, mas não entregamos toda ela. Então, esses decretos, essa consciência pessoal tem que ter. Você tem que conhecer essa situação, porque isso não termina hoje, né? Isso é frequente.
A gente viu uma preocupação aqui até no WhatsApp do pessoal das lavagens sobre quando é que vai começar esse abastecimento da água retirada do poço para as lavagens que vão utilizar para lavar os carros. Já tem uma previsão também?
Na verdade, nós fizemos uma reunião essa semana, né? O Edmilson pode me ajudar, onde a gente fez uma autorização aí do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, onde o município está autorizado a contratar caminhões. Então, isso está em tratativa, porque a gente tem que ter um veículo adequado para fazer essa transposição dessa água, né? Então, a questão de dias aí, isso aí vai estar regularizado também, nós vamos ter essa condição aí de ter esses equipamentos já para levar essa água para essas lavagens aí.
O município vai fazer uma lista dessas pessoas que precisam do abastecimento, Edmilson?
Sim, Ricardo. A exemplo do ano passado, né? No ano passado nós tivemos o mesmo problema, né? As lavagens, elas estavam restritas ao uso da água da Corsã, então nós levávamos com o caminhão de pipa, então a maioria das lavagens do município, eles já possuem caixas de água, né? Com uma capacidade de 20 mil litros, para que eles façam o seu uso, continuem mantendo as suas atividades. Então isso é para tranquilizar, que é o exemplo do ano passado, esse ano vai funcionar da mesma forma, com uma restrição que esse pedido tem que ser feito para a Defesa Civil, porque é a Defesa Civil que está controlando as entregas de água, tanto as que os bombeiros estão fazendo neste momento, como a posterior, que vai ser feito com os caminhões-pipa. Então a gente vai fazer a mesma forma que foi feito ano passado, com uma ressalva, que a solicitação de água para as lavagens ela tem que ser feita através da Defesa Civil do município, onde que nós vamos receber, né, o pedido, vamos fazer um cadastro ali, vamos cadastrar a lavagem, vamos fazer o pedido, e aí para que vamos agendar a entrega. Então, a gente sabe que a gente ainda demora alguns dias para a gente se organizar, mas assim que esteja aí tudo certinho, a gente consegue fazer, Ricardo, da mesma forma que foi feito ano passado. E reforçando o que o secretário De Gerani comentou, seria interessante que a comunidade de Lagoa Vermelha ela tivesse essa noção, né, de que nós temos dificuldade hídrica durante todo o ano, né? Então, não é porque choveu ontem, eu posso usar a água à vontade. Então, uma dica, né, que a gente deixa aqui como Defesa Civil é que as pessoas comecem a colocar em suas casas, né, a colocar uma cisterna, 300 litros, 200 litros, mesmo que pequena, para que possa utilizar nesses usos diários. Porque tem pessoas que têm o costume, né, de fazer essas atividades, molhar planta, regar a grama, lavar a calçada. Então, se tu tem uma água de reuso, né, quando chove, tu armazena a água e depois tu pode continuar usando. Vamos ter essa consciência de preservar e conservar a água tratada, né, porque o que a gente preserva hoje não nos falta amanhã. Então, às vezes, as pessoas elas têm muita consciência, mas eu estou pagando a minha conta, eu abro aqui e o quanto que a Corsã vem aqui registrar no final do mês, eu vou pagar. Só que pode acontecer que se todo mundo tiver esse pensamento, um dia tu abrir a torneira e mesmo tu tendo dinheiro para pagar a água, tu não tem a água. Então, vamos ter essa consciência, vamos fazer esse reuso, né? Eu conversava a semana passada com algumas pessoas, uns moradores do interior, digo, olha, nós que moramos no interior do município, nós temos que ter cisternas, temos que ter caixas d'água, porque a maioria do pessoal tem galpões, né? Galpões grandes, então é uma condição de que você consegue segurar uma água de reuso. Então, a gente tem que ir pensando, né, nessas, digamos, nessas possibilidades, para que quando vier a estiagem, quando o verão apertar, não tenha tanta dificuldade de água para dessedentação animal e para outros usos que não seja o consumo humano. Consumo humano, o município vem trabalhando, né, estamos perfurando poços, fazendo redes de água para melhorar essa qualidade de água das famílias do interior do município também. Só que cada um tem que fazer a sua parte. Nós não podemos mais, Ricardo, né, nós estamos aí em 2023, estar dependendo só do... Só do público, né? Só do bem público, esperando que a prefeitura, que o governo resolva a situação. Nós também temos que arremangar as nossas mangas, fazer a nossa parte, né? Cada um fazendo a sua parte, isso vai dar certo. Aumentar a capacidade dos reservatórios também, aumentar a capacidade de bebedouros, de açudes do interior, né? O pessoal tem mania lá, vou fazer um açudezinho pequeno. Não, já faz, aproveita que está fazendo, faz um açude maior, reserva uma capacidade maior de água. Eu conversava ali fora, né, com o Josmar, com o De Gerani, com o José Alduir, que na minha propriedade, o ano passado, dia 5 de janeiro, me faltou água. Secou a água do meu açude e eu perdi aí mais de 350 mudas, né, de mirtilo lá. O que que eu fiz? Eu aumentei a capacidade de reservatório desse meu reservatório, ampliei ele e hoje eu ainda tenho água, eu ainda estou irrigando. Claro que ele está quase seco, mas em qualquer chuva que venha, qualquer umidade, eu não fiquei sem água ainda esse ano para utilizar na irrigação. Então, às vezes, a gente também tem que ter essa percepção, né, Ricardo, de também fazer a nossa parte, não esperar só pelo ente público, né?
É uma tendência, e que bom que o governo do estado também já passou a olhar esse programa de cisternas como uma política pública, né, Josmar? Porque vai ser essencial para quem mora no interior aí ter mais uma alternativa aí de irrigar, né? De também levar água até as suas criações, né?
Isso, a gente tem que fazer uma certa análise. A média dos últimos anos, aí, se a gente fizer uma análise do volume de chuvas, né, que a região do estado aqui recebe, dá em torno de 1.700 milímetros por ano. Isso equivale, para as pessoas terem uma noção, 1,70 m de água. Então imagine uma altura como a nossa, praticamente, de água que cai sobre o município durante o ano. Isso, claro, escalonado em chuvas de várias quantidades. Então, o que é importante? A questão do armazenamento é de extrema importância. Nós comentávamos com o colega Nadim que, após o início aí da construção de vários açudes, muitas propriedades que no passado tinham essa necessidade de sedentação animal foram supridas, mesmo esses últimos 3 anos. Agora nós temos mais 12 projetos encaminhados aí pelo governo do estado, do programa Avançar. Tem mais 3 cisternas, então a intenção é justamente essa, que onde tem uma possibilidade de se fazer um reservatório, de captar essa água aí desses 1.700 milímetros que chove durante o ano e acabam indo embora, se você não a reserva para utilizar em períodos estratégicos como esse, você acaba, de certa forma, perdendo. Outra forma, as propriedades que são próximas aos rios, né, para minimizar o efeito da estiagem, utilizar uma irrigação. Hoje a legislação permite que você utilize até 20% do volume da vazão do rio, né, isso deve ser identificado, claro, exceto esse rio que abastece a barragem do município, né, esse tem que ter uma certa restrição, porque ele tem a questão do consumo humano. Né, então, fora o Passinho Fundo, né, os demais rios, ou abaixo da barragem também, né, então tem essa possibilidade de utilizar essa água, porque de uma forma ou de outra ela acaba indo para o oceano e se perde. Né, então, dentro do limite dos 20%, o produtor pode utilizar, seja diretamente captação no rio ou fazendo uma canalização com tubulação e levando até um reservatório e do reservatório fazendo a irrigação.
Certo. Infelizmente, o nosso tempo já acabou aqui. Quero agradecer a tua participação, Josmar Veloso, chefe da Emater. Ficamos à disposição.
Nós que agradecemos o espaço e estamos sempre à disposição.
Obrigado também, Denise De Gironi, secretário municipal da administração. A rádio fica à disposição também.
Obrigado, Ricardo. Aproveito essa oportunidade para agradecer todos os entes envolvidos na questão das informações, que nos prestaram informações para conseguir decreto de situação de emergência e também de restrição, aí, que vai nos ajudar nesse período tão difícil.
Obrigado também, Edmilson. Ficamos à disposição da defesa.
Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pelo espaço e estamos sempre à disposição da rádio, sempre que possível.
Também ficamos à disposição aqui da Corsã, José Alduir.
Muito obrigado, Ricardo. A gente agradece, né, o espaço ímpar que a gente tem aí para levar o recado ao nosso usuário.
Recebemos aqui o pessoal que está envolvido aí nos dados, ajudaram a embasar os dados que ajudaram a decretar, né, a situação de emergência em função da estiagem e agora também essa restrição para a utilização da água em atividades que não sejam essenciais. Agora 11 horas e 35, temos intervalo comercial.